Insights, o podcast do Bradesco.
Nos próximos 5 anos, a empresa tem o mesmo objetivo de dobrar de novo de tamanho, mas continuando essa expansão nos estados onde estamos, mas escolhemos 2 novos estados. São 3 frentes. Uma, Rio Grande do Sul e São Paulo, onde nós vimos muitas oportunidades. Apesar de ter uma concorrência muito dura, o mercado mais disputado do país, nós entendemos que o nosso modelo de atacarejo ele é diferente dos players que aqui estão. O segundo grande ponto da expansão, no Centro-Oeste, nós estamos indo para o interior dos estados. E o terceiro ponto é continuar essa consolidação onde há espaços nas grandes cidades de Santa Catarina.
Olá, tudo bem? Você ouviu alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Como colocar em prática um plano de expansão em diversas frentes de negócios em um país de dimensões continentais? Existe uma empresa que conhece direitinho os caminhos dessa estrada. É o Grupo Pereira, que surgiu em Santa Catarina e hoje atua em centros urbanos muito distantes entre si pelo nosso Brasil afora. Para falarmos mais sobre os desafios e tendências do varejo, nosso convidado hoje é o Lucas Pereira, diretor comercial do Grupo Pereira. Lucas, muito obrigada por estar aqui no Insights.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite.
Quem está também conosco para essa conversa é o Emerson Krubnik, superintendente executivo do Bradesco Corporate. Emerson, que bom ter você aqui de volta ao Insights.
É sempre um prazer estar aqui, adoro estar aqui junto, trazendo nossos clientes para contar as histórias. Lucas, obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo de estar aqui na nossa casa.
Obrigado.
Lucas, começando aqui, a gente falou brevemente sobre o Grupo Pereira, né, que compõe a lista dos 10 maiores varejistas do Brasil. Mas vocês atuam em diversos segmentos, em diversos estados, né? E vocês hoje têm quantas empresas, em quais frentes de atuação? E vocês têm até seguro para pet, é isso? Está tão diversificado assim? Conta um pouco para a gente da história da empresa, que ainda é uma empresa familiar, né? Um pouquinho a história da empresa se mescla com a história da sua família também, né?
Sim, a empresa é 100% familiar, foi fundada pelos meus avós, já falecidos, e de Santa Catarina, em Itajaí. Eles começaram lá em 1947, no interior, eram agricultores, moravam na roça, e começaram com um cavalo e uma carroça, vendendo, naquela época se vendia em barrica, arroz, trigo, né, gordura, e foi crescendo. Em 1962, conseguiu comprar o primeiro caminhão, então 15 anos depois, e é quando a gente marca a fundação do grupo. Então, nós fizemos 60 anos há pouco tempo, e depois conseguiu comprar o segundo caminhão, e em 72 surge o Comper, que é a nossa bandeira de supermercado, que é a junção de comercial Pereira. O negócio dá certo, prospera, a gente vai para outras cidades importantes de Santa Catarina, Florianópolis, Blumenau, mas na década de 80 vem as enchentes, 82, 84, a família perde o pouco que tinha, e por isso que nós fomos para o Centro-Oeste. Então isso conta um pouco da expansão, como aconteceu. Em 84, nós fomos para Campo Grande, um dos meus tios, que hoje é o presidente do Grupo Beto Pereira. Depois, em 89, foi um outro tio para Cuiabá, tio Inácio. Em 92, para Brasília. E hoje, nós temos 117 unidades de negócio em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal. Somos multirregional e multicanal, com varejo, atacarejo, atacado distribuidor. Tem o Voon, que é o nosso produto financeiro, farmácia e posto de gasolina.
E o seguro pet, que depois a gente vai falar.
O seguro pet.
E estando numa empresa familiar, né? Você contou a história desde os fundadores, seus avós começaram do nada e construíram hoje essa empresa de enorme sucesso, né? E como é o processo de sucessão, né? Hoje, por exemplo, você que já é, né, da segunda, na verdade da terceira geração, está atuando aí à frente dos negócios. Então, como é que é essa relação entre a família, né, o Beto Pereira, que você citou, seu tio, e todo esse processo de sucessão dentro da empresa?
Sempre que a gente vem para esse tema, nós falamos da perpetuidade da empresa. Foi essa a decisão que nós tomamos. Nós queremos manter o negócio e não vendê-lo. Nesse ponto da perpetuidade, nós atuamos muito forte em melhorar a governança da empresa. Porque eu sou terceira geração, né?
só 7% das empresas no mundo passam para a terceira geração. Então, nos últimos anos, especialmente nos últimos 5, nós preparamos a governança tanto da parte societária, fizemos toda a organização, as holdings familiares, a divisão entre operação e patrimônio, fizemos um acordo de acionista a nível de capital aberto, foi o próprio Lefosse que fez aqui em São Paulo. Lançamos o conselho consultivo, também nos mesmos moldes de uma companhia de capital aberto, com 2 membros independentes, com reuniões mensais. Então, nós nos preparamos para que a empresa possa, de fato, se perpetuar. A sucessão executiva do presidente, óbvio, é um tema super importante, mas agora, no momento certo, na hora certa, vamos escolher a pessoa certa, sendo da família ou não. Agora, com o conselho funcionando e a governança.
Então, vocês estão abertos a trazer executivos de mercado?
Claro, hoje nós estamos prontos para isso.
Perfeito. Lucas, a companhia, você mesmo já contou na sua história, ela nasceu em Santa Catarina, depois ela se expandiu para o Centro-Oeste. Em todo esse período, me corrija se estiver errado, até uns 58 anos vocês estavam nessas regiões, né? E 2 anos atrás, eu tive presente, inclusive, vocês inauguraram uma loja em Jundiaí, depois inauguraram lojas no Rio Grande do Sul, já tem 2 no Rio Grande do Sul, eu sei que foi um sucesso, uma delas eu acompanhei. E também em centros. Então, vocês estão indo para expandindo, vocês já não são, na nossa visão, uma rede regional, caminhando para ser uma rede nacional. Como é o desafio de você entrar em 2 mercados super importantes, que é o mercado de São Paulo, certamente o mercado mais robusto do país, com grandes concorrentes, e também no mercado do Rio Grande do Sul, que tem as suas características, assim como todo o sul do Brasil, né?
Nos últimos 5 anos, a empresa dobrou de tamanho com a estratégia de nos fortalecermos nos estados onde nós já estávamos presentes. Então, somos líderes em Santa Catarina, no Mato Grosso, Mato Grosso Sul, expandimos e nos consolidamos lá. Nos próximos 5 anos, a empresa tem o mesmo objetivo de dobrar de novo de tamanho, mas continuando essa expansão nos estados onde estamos, mas escolhemos 2 novos estados. São 3 frentes. Uma, Rio Grande do Sul e São Paulo, onde nós vimos muitas oportunidades. Apesar de ter uma concorrência muito dura, o mercado mais disputado do país, nós entendemos que o nosso modelo de atacarejo ele é diferente dos players que aqui estão. O segundo grande ponto da expansão, no Centro-Oeste, nós estamos indo para o interior dos estados, onde a gente chama de cinturão da soja. Nós éramos já líderes em Campo Grande e Cuiabá e fomos para Rondonópolis, no interior do Mato Grosso, e para Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul. É uma região muito próspera que vem crescendo bastante. E o terceiro ponto é continuar essa consolidação onde há espaços nas grandes cidades de Santa Catarina.
Perfeito. E essa expansão, Lucas, vai mais pela via do setor atacadista, né? Vocês têm a marca forte atacadista, que é muito conhecida, ou vocês estão atuando nas outras vertentes? E aí também aproveito para perguntar, que você citou, né, que o atacarejo de vocês é diferente. O que é o diferencial? Estamos falando aqui de distribuição, de prazos, de preço. Como é que vocês conseguem se diferenciar?
A nossa estratégia é ser multicanal e multirregional. Então, nós investimos proporcionalmente nos 3 canais. A família, a empresa começou como atacado distribuidor, né, com carroça, com caminhão, era o maior negócio. Depois o varejo com o supermercado Comper foi o maior negócio por 20 anos. E agora o atacarejo é o maior negócio nesses últimos 20 anos. Nós entendemos que essa é uma versatilidade, uma característica que nos trouxe até aqui. Então, por exemplo, das nossas últimas 4 inaugurações, 2 foram Comper, 2 foram Forte, ou seja, 2 supermercados, 2 atacarejos. Nós vamos nos manter assim. A nossa estratégia contempla investimentos nos 3 principais canais. E na diferenciação, a gente diz que a gente tem a compra forte, que é uma junção, sim, de preço baixo, que é característica do nosso canal, despesa operacional baixa e preços acessíveis, mas nós montamos lojas que são muito agradáveis para o consumidor final.
Ah, então tem uma experiência de compra diferenciada.
Uma experiência de compra diferente, né? Nós temos um açougue com carne fresca, temos padaria, muitas lojas têm restaurante, a parte de fruta, legumes e verduras, a gente preza muito pela qualidade. Nós temos muitos itens importados, hoje nós trazemos mais de 500 containers por ano para trazer esse diferencial para a loja, sempre buscando produtos muito bons, melhores do que os líderes das categorias, mas a preços acessíveis. Então, vinhos, azeites, biscoito, massa, passata. Então, essa junção da experiência com o preço baixo é o que nos diferencia.
Perfeito.
Lucas, a gente percebe dentro do mercado brasileiro, por mais que a gente tenha concorrentes, né, fortes e relevantes internacionais, é uma força bastante importante do varejo brasileiro. Você já falou um pouquinho do porquê esse diferencial. Mas olhando o setor como um todo, né, por que que o varejo brasileiro consegue se manter tão líder? A gente vê alguns concorrentes saindo de alguns estados, inclusive, e a gente se posicionando. Acho que é convivência muito provável, né, desses players mundiais, mas com as regionais ou as líderes brasileiras. Como é esse processo? Falando pelo setor.
Perfeito. Nós respeitamos muito os líderes do setor que não tem capital nacional, mas o varejo regional é o que mais cresce, é o que lidera quando a gente olha as regiões de forma separada, né, e não o conjunto. E nós acreditamos muito porque conhecem os clientes de cada região onde estão. Nós mesmos fazemos esse trabalho de a cada nova cidade que nós vamos, nós chegamos muito tempo antes da inauguração para entender os hábitos de consumo daquela região, né, como funciona para entrar culturalmente naquele local. E aí, citando dois exemplos que exemplificam bem. Santa Catarina, apesar de ser um estado só, você conhece bem, o oeste é totalmente diferente da capital.
É outro estado.
É outro estado. O cidadão de Chapecó é diferente do de Florianópolis, que é diferente do de Itajaí, que é diferente do de Joinville. Nós fazemos estratégias de marketing diferentes em cada uma das cidades e, inclusive, as lojas têm sortimento diferente. O mix de produto é diferente de acordo com cada região. Rio Grande do Sul, por exemplo, que nós entramos agora, fomos até lá com o Neto Fagundes, que é o nosso garoto propaganda, é um dos principais personagens lá do estado. Nós nos vestimos o logo do Forte com uma cuia. Então, nós fomos para lá como gaúcho, né? Fizemos o sortimento da loja, cadastramos vários fornecedores regionais, são mais de 200 fornecedores só de lá. Então, esse capricho em entender o hábito, né, de cada um dos consumidores.
Do consumo local, né?
É regional. O que faz a diferença para que o cliente entre na loja e sinta que aquela loja foi feita para ele, e não que alguém veio de fora trazendo, né, de outra região.
Aliás, o teu tio Inácio falou que lá na origem, né, quando eles faziam o atacado, eles levavam muita carga para o Rio Grande do Sul, né? Então, lá atrás, o grupo já atuava no Rio Grande do Sul, né?
Já nessas viagens de caminhão, quando o negócio começou como atacado, levava farinha, comprava arroz no Rio Grande do Sul, voltava para vender em Santa Catarina ou em São Paulo, e até essas viagens, né, como atacado, foi o que nos levou para o Centro-Oeste, né? Depois dessas enchentes, o fato do meu avô, na época, conhecer bem o Brasil, porque viajava para vender, ele via na simplicidade dele, né? Ele tinha até a quarta série, era um empreendedor nato, mas ele via que o Centro-Oeste ia alimentar o Brasil. Talvez ele tenha errado porque alimenta o mundo hoje, né? Mas, naquela época, por isso que nós fomos para Campo Grande. Então, essas viagens de caminhão que nos levaram para o Rio Grande do Sul agora foi o que nos levou para o Centro-Oeste lá atrás.
E isso também faz parte do DNA de vocês, essa ponta de logística, né? Vocês têm um braço de logística também, né? E quando você fala que vocês são omnicanais, vocês atuam no digital também? Tem a compra online, a entrega, como funciona?
Sim, o braço logístico ele foi um spin-off do negócio do atacado distribuidor. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, que é a maior parte desse negócio, do atacado bate forte, é 80%, nós já tínhamos 3 centros de distribuição e nós atendemos 20 mil clientes todos os meses, com 540 representantes comerciais, 100% das cidades de São Paulo. Então, basicamente, quando esse negócio criou massa suficiente, nós separamos a logística, porque dado que nós já vamos em todas as cidades, por que não levar mercadoria de terceiros? Uhum, né? Uhum. Então, a Perlog nasceu daí.
Até otimiza a viagem.
Otimiza a viagem para nós conseguimos oferecer uma vantagem competitiva, um custo melhor para quem precisa, porque nós já vamos até lá mesmo, e aí nasceu o negócio de logística. E digitalmente hoje nós temos aplicativos próprios de e-commerce nos três canais, no Comper, no Forte, no Bateforte, atuamos também com os aplicativos de entrega. Nesse negócio aqui em São Paulo, o nosso B2B, 40% já é venda digital, que é o varejo independente de 1 a 4 checkouts comprando direto pelo aplicativo do Bateforte. Então é bem relevante no nosso negócio.
Ainda aproveitando a onda do varejo digital, a gente tem visto em alguns setores a venda online, né, o e-commerce, se avançando muito. Mas nos dados mostram que no setor alimentício ele ainda tem muitas limitações, ou pela cultura, ou seja, pela logística, ou seja, enfim, pelo gosto do cliente. Como vocês veem isso? Qual é o tamanho desse negócio dentro do grupo no B2C, né, e como vocês imaginam isso à frente?
Esse negócio ele é relevante, ele tem o cliente dele. O que a gente diz é que nós precisamos estar bem preparados para atender o cliente por onde ele quiser comprar. Então,
Claro que o nosso maior investimento é para que o cliente venha para a loja, né? A gente está muito focado em oferecer experiências melhores com lojas melhores. O nosso setor tem essa característica que o cliente gosta de ir lá ver o produto, principalmente os perecíveis, né? Uhum. Açougue, padaria, as frutas e mesmo esses produtos importados. Para o cliente não deixa de ser um passeio, né? É quase como ir ao shopping. Se tiver uma loja agradável, a gente vê que o número de cupons por dia é muito maior do que uma loja antiga. Porque o cliente vai para desfrutar, nós temos visto cada vez mais duas, três pessoas da mesma família indo na loja, passando mais tempo, então tem sido de fato o nosso foco. Mas o e-commerce, ele cresce cada vez mais, os aplicativos de entrega também têm oferecido, né, cada vez mais agilidade, né? Nós temos nos preparado para oferecer mais qualidade na separação e na entrega, então nós investimos nesse canal, mas ele de fato ainda representa pouco quando vai para o B2C.
Quando a gente fala de mix, né, vocês são uma empresa de varejo alimentar, né, um varejo de outros produtos. E a gente vê uma mudança muito grande no consumidor ao longo, né, dos últimos anos, ou décadas, vamos falar recente, para buscando alimentos mais saudáveis, né, mais frescos. Né. E aí acho que a gente tem dois pontos. Eu sei que vocês têm uma área de hortifruti, né, muito bonita, acompanho algumas delas, tem alguns parceiros para isso, e também vem mudando no mix, nos SKUs de vocês lá, os produtos mais saudáveis. Como isso tem influenciado? O que tem acontecido dentro desse negócio pela exigência do público nessa mudança? Né?
Ah, perfeito. Tem aumentado muito a participação dessa área de perecíveis dentro do negócio. No varejo, por exemplo, chega a ser 60% da venda. Então, essa compra da recorrência do produto fresco, ela tem acontecido muito. Tem uma mudança de hábito também, né? Antigamente, as pessoas compravam muito para congelar, né? Se congelava muita carne, principalmente. Hoje, o cliente ele vai várias vezes na loja para comprar esses produtos, que para nós é muito importante porque gera essa recorrência.
Né?
E tem várias categorias novas surgindo ou categorias ganhando representatividade conforme esse hábito de consumo vem acontecendo. Um exemplo é dentro do que a gente chama da líquida. Tudo que vende de cerveja, de destilado, etc., de vinho, se criou uma categoria chamada DLZ, Diet, Light e Zero. E essa categoria é a que mais cresce dentro de refrigerante, por exemplo. Porque o hábito do consumo vai mudando. Isso impacta o número de SKUs na categoria, impacta o espaço em loja dessa categoria, a sinalização. Então, a gente tem que ir se adaptando conforme o consumidor vai migrando.
Nas lojas Comper, vocês têm lá, principalmente nas novas, eu tive algumas inaugurações, vocês montaram uma adega dentro das lojas. Né? Como tem sido essa experiência, esse resultado em função disso? É um negócio muito diferente de que a gente tem visto.
Vem muito em linha com essa estratégia de oferecer uma experiência de compra diferente. Nós vimos que a categoria de vinho começou a crescer muito e ela ainda tem muito potencial, porque quando a gente olha o consumo per capita de vinho
ainda,
no Brasil,
né?
Muito baixo em relação, mesmo aos países vizinhos aos nossos. E essa categoria crescendo, primeiro nós ajustamos o sortimento, né? Boa parte desses containers que a gente traz todo ano são esses produtos importados, e contratamos sommeliers nas lojas, nessas lojas que conseguem oferecer uma experiência diferente. Fizemos uma adega, nós recebemos os clientes, a adega tem inclusive uma parte interna onde a gente faz curso de vinho, faz degustação, compramos aquelas máquinas dosadoras que você pode comprar uma dose, né? Às vezes
aquela
um vinho,
Enomatic.
Às vezes um vinho é muito caro ou você não tem certeza se quer comprar, pode comprar uma taça para experimentar. Dentro da adega pode-se comprar tábuas de frios, pode-se comer pizza, então isso tem levado mais clientes para a loja e aumentado a venda da categoria.
Então, você percebe nitidamente o aumento do ticket, né? Toda a experiência que é dada. E você mencionou aqui, dentro do mix de produtos, vocês falaram, né? Até 60% são dos perecíveis, né? Dos hortifrutis e alimentos frescos. Como é que vocês lidam ali com o problema de desperdício, né? Do alimento que depois fica impróprio para consumo? O que pode se fazer tanto do ponto de vista de cadeia de suprimento e de para onde direcionar esses alimentos que estão próximos à validade ou já não estão tão atraentes ali para você exibir na loja?
Esse é um ponto fundamental dentro do nosso negócio. Nós temos a nossa política de desperdício zero junto com os fornecedores regionais, principalmente, que são esses que, né, nos ofertam frutas, legumes e verduras. Tem poucos nacionais que nos atendem em todas as regiões. E o que a gente faz dentro do que a gente chama de quebra, dentro do que sobra, nós somos parceiros do Mesa Brasil. Então, eles trabalham junto conosco para que, de fato, o mínimo possível vá para o lixo, né, para que possa ser aproveitado, possa ser doado. Então, junto com a Mesa Brasil e com os nossos fornecedores, nós temos esse indicador em comum, que é baixar o desperdício dentro das lojas.
Perfeito. E eu vi até que recentemente vocês foram nomeados aí numa categoria de ESG, né? Você podia falar um pouquinho sobre essas iniciativas dentro do grupo?
Sim, claro. Isso tem muito do DNA familiar, né? A gente sempre remete à minha avó quando fala de ESG, porque mesmo na época que era muito pobre, vivia na roça, ela já parte do que ela ganhava voltava para a comunidade, ela que organizava os eventos, era catequista, apesar de ter 7 filhos, não sei como é que ela arranjava tempo para isso, mas desde sempre foi da nossa cultura devolver para as comunidades onde nós estamos inseridos parte do que a gente ganha. Então hoje nós temos mais de 100 ações em várias frentes, né? Uma delas, por exemplo, é a limpeza dos mares lá em Santa Catarina. Nós já tiramos muitas toneladas dos lixos, todo mês a gente faz uma etapa em uma praia para limpar tanto o fundo do mar junto com a marinha quanto a areia. Nós temos essa parte com o Mesa Brasil, tem energia renovável, hoje 90% das nossas lojas são com energia renovável. E o nosso último prêmio dentro de ESG no ano passado foi um certificado, nós somos o único varejista no Brasil que tem e a terceira empresa brasileira a conquistar o selo Age Friendly, que são empresas que têm política para colaborar com mais de 50 anos. Então nós fizemos uma grande campanha, já era da nossa cultura, mas nós trouxemos mais colaboradores ainda com mais de 50. Uhum. Tem sido uma experiência fantástica, o turnover é menor, eles atendem super bem o cliente, trabalham com afinco, eles têm gostado também de trabalhar conosco. Uhum. Então esse foi o nosso último destaque no ESG.
Que espetáculo. Deixa eu aproveitar um gancho aqui, você falou da sua avó. Eu lembro há uns 4, 5 anos atrás, quando inaugurou a loja lá em Itajaí, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Ela já faleceu, mas vocês têm uma rede de restaurantes dentro das lojas de vocês, chamado Dona Trude, né? Que é o nome dela, isso veio mais recente. Como é isso? Como tem sido essa experiência? Quanto isso tem sido importante no business de vocês? Né?
Tem as receitas dela?
Tem sim. Tem sido importante e o restaurante ele segue a mesma estratégia do grupo, que é oferecer produtos, né? No caso do restaurante, comida de qualidade, mas por um preço muito acessível. Então, nós sempre que abrimos o restaurante na loja, nós pesquisamos todos os restaurantes do entorno na cidade, nós vendemos pelo menos 30% mais barato o preço do quilo, e no nosso cartão no Voon, o cliente Voon ainda paga de 10% a 15% menos. Então, é muito para trazer frequência para a loja, né? Não é um business que vai aumentar drasticamente a nossa margem, ele traz frequência e também é uma forma de nós abraçarmos a comunidade do entorno com uma comida de qualidade num preço que as pessoas possam pagar.
Legal que você citou o Voon, porque a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, Lucas. Vocês entraram nesse segmento de serviços financeiros, né? Então, queria que você contasse um pouco o que é o Voon e também essa parte que a gente falou lá no começo de seguros, né? Vocês já entraram nisso também.
É importante destacar aqui no podcast que por muitos anos, mais de 20 anos, nós tivemos um cartão cooperado com o Bradesco. Nós tínhamos o Compcard, nós aprendemos muito com essa parceria, foi um negócio que cresceu muito, e o Voon nasceu há 4 anos atrás, aí um produto próprio, né, com funding próprio do grupo, para atender as nossas lojas. Né, e hoje o Voon tem 1 milhão de plásticos emitidos, é um cartão que representa bastante na nossa venda, já é mais de 20% da venda do grupo, e ele tem esses 3 braços, um é dar crédito para o cliente. Então nós temos, além do crédito, né, forma de parcelar, o bazar a gente faz em 10 vezes. Agora na Páscoa, por exemplo, os itens de Páscoa a gente faz em 6 vezes sem juros. Então é uma facilidade para o cliente. O segundo braço é do CRM, porque nós identificamos 100% das compras, das cestas. Então nós conseguimos nos relacionar diretamente com o cliente. E tem esse terceiro braço, que é o de serviços. Então tem seguro pet, tem odontológico, uma gama de produtos que a gente pode oferecer dentro do cartão para esse cliente. Tem sido muito importante porque ele é transversal aos nossos negócios. Então o Voon passa no Comper, o Voon passa no Forte, o Voon passa na nossa farmácia, que é sempre Forte, passa no posto de gasolina, no restaurante tem desconto. Então a gente criou uma palavra nova dentro do grupo, que é o trançamento dos negócios, que é justamente o que pode amarrar tudo isso. E o Voon é o principal produto que acompanha o cliente nessa jornada dentro das bandeiras do grupo.
E com esses detentores de cartão, você tem ali as informações de hábitos de consumo deles, né? Como é que vocês estão utilizando esses dados e outras frentes ali de uso de big data ou de inteligência artificial dentro do grupo?
O Voon, ela é a primeira grande ferramenta a gente poder se comunicar diretamente com o cliente, né? Então hoje via e-mail, via WhatsApp, via SMS, nós conseguimos até mandar feliz aniversário para o cliente quando é aniversário dele. Dentro do nosso sortimento, 50% dos itens tem desconto pelo Voon. Então, o promocional é muito forte. Nós conseguimos ler essa cesta do cliente e a gente consegue, numa loja, tem pelo menos 4, 5 mil SKUs, que o benefício dentro do Voon, ele é muito forte. E os algoritmos têm nos ajudado a encontrar qual que é a oferta certa para aquele cliente, né? O motor de recomendação coloca dentro do sistema tudo que o cliente consumiu, a frequência dele, o ticket médio, e a gente consegue ser mais assertivo no promocional.
Lucas, você comentou aí sobre uma presença já nacional, mas sempre uma atuação regional. Como é a estratégia de marketing de vocês para cada região do grupo? Eu vejo, por exemplo, que vocês patrocinam o Campeonato Catarinense de Futebol. Como tem sido isso em outras regiões e mesmo lá em Santa Catarina?
Tem sido muito importante para a marca, né? O Forte Atacadista, no caso de Santa Catarina, foi onde o Forte nasceu em 1999. É a bandeira caçula do grupo, nasceu em Joinville. E nós vimos através de pesquisas que de 99 para cá, depois de bater muito na tecla de que o preço é o melhor, né? Nós temos o mote aqui é mais barato e nós temos o mote bom negócio todo dia. Por ter sido o primeiro atacarejo, a questão, o pilar preço no marketing, ele já estava bem enraizado nas comunidades onde nós estávamos e decidimos investir em outros atributos da marca. Então, junto com essa parte de ESG, que nós devolvemos parte para a comunidade e também investindo na marca, nós abraçamos outras frentes. Uma delas é no esporte. Nós criamos um mote que é Forte Atacadista, o maior parceiro do catarinense. Então, o Campeonato Catarinense de Futebol é nosso, o naming right é do Forte, mas o Campeonato Catarinense de Xadrez também é do Forte. Ninguém patrocina xadrez, nós investimos, todos os eventos da federação são nossos. Dentro de música, por exemplo, a Camerata Florianópolis, que é um espetáculo, é uma das melhores do país, nós que somos o principal apoiador anual da Camerata. E as festas regionais, porque como nós falamos, Santa Catarina é muito diferente. Então, nós estamos na Oktoberfest, inclusive junto com o Bradesco, como patrocinadores, mas também estamos na Festa do Pinhão em Lages, estamos na principal festa em São Bento do Sul. É uma forma de estar presente nos principais eventos das comunidades e também no apoio ao esporte.
Queria só, teve um tema que a gente acabou acho que não explorando aqui lá no começo, sobre os modelos de loja, né? Eu acho que isso é super importante. Vocês saíram como primeiro lá como um distribuidor, como atacadista, depois uma loja de supermercado normal, mas nos últimos 20 anos a gente teve uma mudança profunda, né, em função das características do Brasil, para o modelo de atacarejo, né? E vocês foram pioneiros nisso lá atrás. Qual é a tendência, esse caminho, né, de continuar crescendo o atacarejo? A gente vê em algumas regiões lojas de bairro, ver os modelos de supermercado ainda resistindo, embora com mais dificuldade. E também em algumas regiões a gente viu que começou a ter muita loja de atacarejo, né? Como é, vocês veem, qual é a estratégia disso, do grupo para isso?
É fato, e nós acreditamos muito que os três canais têm espaço, podem crescer, se bem operados e com a estratégia muito clara, né? Hoje, quando falamos de atacarejo, tem muitas lojas diferentes. O atacarejo surgiu lá atrás sem açougue, sem padaria, sem serviço. Ainda tem players que seguem com esse formato de loja. Mas o negócio foi evoluindo tanto que hoje tem vários formatos de atacarejo diferentes, né? O nosso, por exemplo, tem açougue, tem padaria, tem restaurante, tem FLV. E nós acreditamos que dentro do negócio de atacarejo, esse é o futuro. Esse é o que vai puxar, esse modelo vai puxar o crescimento desse canal nos próximos anos, sempre cuidando da despesa operacional. Então, por exemplo, colocamos açougue nas lojas em 2016, lá atrás, mas colocamos um açougue, como benchmark usamos o principal player de atacarejo, que é o Costco nos Estados Unidos. Nosso açougue não tem serviço. A carne é fresca, é feita na hora, na loja, mas é embandejada, o cliente se serve. Idem a padaria, o pão é fresquinho, é assado na loja, mas o cliente se serve. Isso evita que a gente coloque muitos funcionários e tenha que repassar para preço. Então, nós conseguimos levar esse serviço sem mudar a característica principal do negócio. No varejo, você participou das nossas inaugurações e reinaugurações, o negócio teve que se reinventar, porque algumas categorias dentro do varejo, o atacarejo tomou boa parte dessa venda, né? Por uma despesa menor, vendendo a preços mais acessíveis. Mas hoje o supermercado, que tem um bom perecível, que oferece uma boa experiência de compra, ele continuou crescendo apesar do atacarejo ter ganhado essa fatia de mercado. Então esse investimento para nos mantermos multicanal, ele está pautado nessa estratégia para cada uma das bandeiras. E no ano passado, por exemplo, as três cresceram 2 dígitos. E é assim que a gente pretende se manter.
Fantástico.
Muito bom. Bom, a gente falou muito aqui sobre varejo atacado, sobre serviços financeiros, sobre expansão nacional, mas também a gente falou de cultura, né? Teve essa questão, não sabia que vocês patrocinavam do futebol ao xadrez, né? Então, nada mais natural, Lucas, do que a nossa próxima pergunta, que é já tradicional aqui no Insights, que é sobre dicas culturais que você queira compartilhar aí com os nossos ouvintes.
Então, como dica cultural, tenho que sugerir a Camerata Florianópolis, que é patrocinada nossa. Sem dúvida, um dos melhores programas que tem em Santa Catarina. Eles fazem concertos em todas as cidades, muitos em Florianópolis. Muitos concertos diferentes, na Catedral, por exemplo, em locais diferentes, que deixam ainda mais bonitos. E eu, como leitura, e nos últimos 3 livros que eu li, foram releituras de livros que eu tinha lido há muito tempo. E um livro que nunca sai de moda, voltou a ser muito falado, do George Orwell, Revolução dos Bichos.
Sim.
Foi o último que eu reli agora no avião, uma leitura fácil,
sempre
um livro
atual,
curto,
né?
Sempre atual, uma leitura gostosa, acho que cabe para todos os públicos.
E você, Emerson, eu lembro que a última vez que você esteve aqui no Insights, você falou do Teatro Bradesco, né? Você é um frequentador assíduo do teatro. Mas além disso, alguma dica específica que você queira compartilhar?
Eu gosto muito de teatro, né, e musicais, lembrando que o banco tem o Teatro Bradesco, mas na Bradesco Seguros a gente patrocina também em vários locais do país, né, outros espetáculos, então também fica essa dica. No Teatro Bradesco especificamente, a gente vai ter agora a ópera O Barbeiro de Sevilha, né, agora no começo de abril, lembrando que o cliente Bradesco tem 50% de desconto lá, o cliente portador cartão Bradesco. Então, essa é uma dica que eu deixo. A outra dica, coincidentemente, né, o Lucas falou de releitura, e acho que nada mais importante no momento de falar do livro dos Novos Caminhos, Novas Escolhas, do Abílio Diniz, que tem muito a ver com nossa conversa aqui de hoje.
Grande perda, né? Grande empresário.
Nós tivemos o privilégio, né, Priscila, no final do ano, no evento do Bradesco Corporativo do Atacado, ele esteve presente, conversou conosco 1h30, e acho que provavelmente foi uma das últimas participações em eventos que ele teve, que depois ele foi viajar e aconteceu o que aconteceu. Mas esse livro, né, conta toda uma história do varejo, ele é um cara certamente referência, assim como a família de vocês, e um livro que eu recomendo a leitura dele, porque ele é muito bonito. É de se ver a história contada de um cara que realmente amava muito, se dedicou muito pelo país e um empresário de sucesso.
Ah, interessante até o paralelo, né, entre os dois grupos, né? Dois grupos familiares. Perfeito. Que atuam, começaram, né, de origens mais simples e desenvolveram aí todo um império de.
São duas famílias com origem portuguesa, né?
Verdade. Nós crescemos vendo o Abílio prosperar. Todos se espelharam muito nos negócios que ele criou, todos vinham visitar as lojas que ele tocava, sem dúvida deixou uma contribuição para o setor enorme, né? Independente da região ou do canal, todos vinham para ver o que ele estava fazendo e para aprender um pouco, né, com o que ele fazia. E aí deixo também de sugestão o livro que conta a história dele, né? A biografia do Abílio Diniz é um livro muito bom também.
Perfeito.
Bacana. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer de conversar com o Lucas Pereira, diretor comercial do Grupo Pereira. Lucas, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, foi muito bacana. Obrigado mesmo pelo convite.
Queria agradecer também ao Emerson por mais essa participação. Obrigada, Emerson.
Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Lucas, tirou um pouco do seu tempo, veio lá de Florianópolis aqui para São Paulo para conversar com a gente.
E você que nos acompanha, não se esqueça, o Insights está nas principais plataformas de áudio e também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e alguns spoilers. Tchau, até a próxima!